Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a experiência, né, que os produtos. Vou falar um pouquinho sobre a oportunidade que o turismo pode dar para os ambientes e os produtos rurais, né? É, bem focado na questão da experiência. A gente ali no Sebrae trabalha há muito tempo, né, com o turismo. Eu vou mostrar depois, mais no final, um históricozinho de como é que a gente atua no turismo. E a gente sempre define uma estratégia. E essa estratégia ela é sempre ancorada em tendências e no mercado. Então, a primeira parte da minha fala vai falar um pouquinho sobre essas tendências. E essas tendências hoje, elas estão muito interligadas com a experiência e o que enfatiza ainda mais a oportunidade que a gente tem hoje dos produtos e do ambiente rural, né, de encaixar, de vocês terem o turismo como uma das possibilidades de escoarem, né, tanto a produção e ter mais um produto dentro do leque de oportunidade, de produtos que vocês têm no campo. Então, assim, né, hoje a gente tem essa questão da experiência muito forte, né? Ela gera no mercado soluções que aproximam as pessoas e os destinos, né? A gente tem hoje os sites de aluguel de propriedade, né, que são os Airbnbs, e aí você aumenta muito a possibilidade do alcance da divulgação desses ambientes, né? Que antes você tinha não é uma dificuldade, mas um esforço maior de divulgar e de se fazer encontrar, né? Hoje, com essas plataformas, facilita bastante. As compras coletivas, né? Pacotes de viagens personalizados e avaliação de lugares. Então, esse é o cenário do mercado hoje para o turismo. E a gente tem a economia de experiência no mundo, né, gerando, em 2016, mais de 540 bilhões de reais. As reservas online em sites de aplicativo cada vez mais intenso. Mais de 200 grandes empresas que começaram como startups focam em experiências, né? E a questão também dos grandes players de mercado que já enxergaram esse mercado de experiência e estão deixando de fazer o que, né, no caso, por exemplo, a Booking, de fazer reserva de hotel, já estão abrindo também espaço para esse leque de experiência. Airbnb também, ele está criando um ambiente agora para vender experiências. Então, é tudo oportunidade de mercado que se abre para os produtos e para o ambiente do campo. Além disso, a Booking, ela também fez uma pesquisa. A Booking fez uma pesquisa e em 2019, ela viu que as principais tendências para o mercado de turismo hoje são essas 8, né? A primeira é a questão da escapadinha. Então, as pessoas estão deixando de viajar por muito tempo para viajar por uma semana ou um final de semana. Então, é o que eles chamam de escapadinha. O guia sai, a recomendação fica. Então, essa coisa de um turista vai num empreendimento, gosta. Se ele for um influenciador, ele posta. E, no outro dia, você já gera um fluxo para aquele produto. Então, essa questão da recomendação. Experiências sustentáveis. A cada dia, as pessoas buscam mais vivenciar ambientes sustentáveis. Experiências e mais experiências, né? Tira um pouco a questão da visitação pela visitação, né? De ir lá ver o monumento e muito mais ter uma experiência naquele monumento, naquele ambiente. Então, isso cada vez mais está evoluindo. Viagens conscientes, aprender viajando. Então, chega lá, não basta só tomar o açaí, né? Ele quer ver como é que o açaí é processado, ele quer ver a planta, então ele quer ver todo o processo, ele quer ter uma experiência, ele quer conhecer a experiência e, se possível, também pôr a mão na massa, né? Então, tem uma tendência dessas produções colocarem pequenas parte do processo para que o turista possa participar também. Fácil na palma da mão, né? Ele quer resolver tudo pelo celular. Então, aqui, se ele tem 5 minutos entre uma palestra e outra, ele já pode comprar uma passagem, ele já pode olhar uma viagem. Então, assim, as coisas estão acontecendo e a informação e o acesso à informação está na palma da mão. E a Terra ficou pequena, né? Ele entra ali e ele vê uma experiência que ele acha muito importante e ele pode se motivar e aí ele se planeja a longo prazo e a distância é o de menos. O que conta mais é a logística hoje em dia e o preço. E aí, dentro dessa linha também de cenário, as coisas estão mudando muito rápido também. Então, em 2017, no TripAdvisor, era isso que se buscava, né? 125% buscava tour histórico e de patrimônio. Em 2018, já mudou, né? Aumentou 200% a busca por passeio em família. Isso é outro ponto também que mudou. As pessoas hoje, elas buscam pela experiência, depois elas decidem um destino. Então, por exemplo, se ela quer ir para a praia, ela não precisa ir para uma praia X, um destino X. Ela busca por praia e o que vai aparecer depois vai fazer ela decidir. Muitas vezes ela está pegando, ela faz a escolha dela pelo que ela encontrar e por tudo que vai facilitar a experiência dela. Desde que seja na praia, desde que seja no campo, desde que seja o que ela pretende fazer na linha da experiência. E aí tem alguns outros, assim, aula e curso, experiência e bem-estar, experiências culturais, experiência ao ar livre. Então, a palavra da vez no turismo hoje é a busca de experiência. E essa palavra tem muito a ver com o que o campo pode ofertar. Porque o campo, ele acaba que ele é único, né? O que eu vou achar, o que é produção única de um lugar, às vezes não é de outro. Então, faz a diversificação do produto pelo que você tem de unicidade ali. E aí, falando um pouquinho do perfil desse turista, né? Como é que ele se comporta hoje? Quando a gente falava de experiência no turismo, a gente sempre trabalhou ali no Sebrae. Mas quando a gente trabalhava o empresário para a experiência, a gente trabalhava em loco. A gente pensava assim, ele chegou, como é que vai ser a experiência dele? O que é que você vai ofertar para ele de diferencial? Hoje, a experiência, ela se alongou. Com essa questão da internet, né, e do acesso online, a experiência hoje, ela começa na pré-viagem. Ela começa quando ele se inspira para ir para um lugar. Por exemplo, eu vejo no noticiário, no Globo Repórter, sei lá, em algum lugar que me inspirou fazer a vindima em algum lugar. Eu quero ver como é que o vinho, eu quero pisar na uva. Pronto, isso é uma coisa que eu quero fazer na minha vida, né? Fazer alguma coisa na minha vida tem ganhado mais espaço do que ter alguma coisa na minha vida. E aí ele foca naquilo ali, então ele vai sonhando. Esse sonho ele pode realizar em curto prazo ou a longo prazo. Aí vem o próximo passo, que é o agendando, depois ele planeja, depois ele chega, ele vivencia e ele compartilha. Né? Então, o que você colocar à disposição na fase da pré-viagem tem que estar, ou melhor, né, superar a expectativa na hora da viagem. Né? Ele vai ler uma matéria que a vindima faz isso e aquilo outro. Quando ele for experimentar, ele quer fazer tudo aquilo que ele leu e mais alguma coisa que o encantamento, a vivência mesmo, né, do local vai dar para ele. E aí, se isso for muito bom, ele vai compartilhar. E se acontecer alguma coisa muito ruim, ele também vai compartilhar. Então, hoje, a informação e o conteúdo ele tem que ser colocado em todos os momentos. E aí ele sonha de novo, né? E aí ele vira um defensor do seu produto. Então, esse é o ciclo hoje do turista. E aí, nessa linha, ele faz várias coisas, né? Nesse momento ali que ele está pesquisando. Ele pesquisa o destino, a experiência para uma viagem próxima. Ele lê comentário, ele assiste um vídeo. Essa questão do vídeo tem ganhado muito espaço, principalmente para lugares que têm pouca informação, que têm dificuldade de acesso. Então, ele quer saber como ele vai chegar, como ele vai se mexer, como vai ser a experiência dele. Então, ele assiste muito vídeo. E não é vídeo de propaganda do destino. Ele assiste vídeo de pessoas que foram no lugar. Então, hoje, essa tendência de colocar pessoas que parece que não estão fazendo propaganda, que parece que estão indo por conta própria, só que não, né? Que hoje a gente está levando esses influenciadores para eles postarem como se eles estivessem fazendo uma coisa da sua vida, mas não é. Então, é esse tipo de conteúdo que tem ganhado espaço, que é o que você vai dizendo, o passo a passo de como você acessa e o que é que você pode ter de experiência, né? Dando ideia para quando você for. E aí você consome e se organiza de acordo com o seu perfil. Então, assim, comentar em outras resenhas, comentam em vídeos relacionados, participam de blogs, postam vídeo, compartilham comentário, lê blog. Então, assim, ele interage bastante. E aí, trazendo um pouco para a prática, acabou que a projeção não ficou muito boa, mas o que é que eu fiz? Eu peguei o exemplo da Vindima, que eu já citei aqui, né? Então, eu quero fazer a Vindima, o que é que eu faço? Eu jogo no Google, aí eu boto lá, Vindima, experiência Serra Gaúcha. Nesse caso, eu coloquei o destino. E aí, vai sair vários conteúdos ali, tá vendo? E aí, eu vou ler esse conteúdo para começar a estudar sobre o local. O turista, hoje, ele acaba... Que ele curte a viagem nessa fase de sonhar, de planejar. E aí ele vem para cá, né? Aí ele gostou, aí vai ver o que é que tem de produto. Aí aqui no TripAdvisor, geralmente você acha vários produtos. Aí depois que você viu que tem um produto X no lugar X, você vai ver como é que ele funciona. Então é assim que ele está funcionando. Então o conteúdo que você vai colocar do seu produto é muito importante hoje. E aí, alguns exemplos, né? A Labella Vindima, que é um... E aí, vem os produtos rurais, né? Nesse caso aqui, eu coloquei, dando sequência, né? Ele chegou, ele vai vivenciar... Aí, aqui não. Aqui tem os pacotes, né? E aí, ele vai ver qual o pacote que ele vai comprar. Isso tudo online, tudo antes. Ele chega já todo programado. Ele já quer saber de como vai ser tudo. Chega todo organizado. O produto rural, ele é um produto que as pessoas se planejam e compram com antecedência. Ele não vai chegar para ir para a Serra Gaúcha, pode até ter também. Mas geralmente, né, porque tem todos os perfis, mas geralmente ele vai com antecedência já deixar tudo planejado, tudo comprado, tudo organizado para poder fazer o acesso ao produto. Então, a Vindima, que é um período de um mês, dois meses que tem ali, aí já tem todos os pacotes, ele compra com antecedência. Por exemplo, a Vindima do próximo ano é janeiro, fevereiro e março ali, né? Então, você acha no site tranquilamente agora para já se agendar. E aí, chega a expectativa. Comprou tudo, aí chega o grande dia, né? Que ele vai pisar na uva, que ele vai colher a uva. Esses dois aqui pequenininhos são meus filhos. Então, assim, eles vão pisar, vão pegar e vão curtir. E aí, tem um outro formato, né? Aquele é uma experiência de um processo da colheita e do ambiente rural. Mas a gente também tem outro formato, que é você valorizar o produto artesanal. Então, eu tenho um produto artesanal que eu gosto muito e eu quero saber como é que ele é produzido. Então, já é um outro formato que você pode desenvolver dentro do seu campo, né? E aí, você pode organizar uma visitação, que aí já pode ser o ano inteiro. E há um interesse muito grande de conhecer o processo de produção e a degustação, né? E aí depois você acaba também divulgando o seu produto, né? E aí depois ele vai virar uma pessoa que vai comprar online o produto e tal, porque ele gosta do produto, então é outro formato. E aqui a atividade também em ambiente rural, né? As fazendas, que você pode adaptar, pode ser uma região que tem várias atividades, e aí você pode pôr rapé, você pode pôr pesca, você pode pôr cavalgada, você pode colocar de novo ali o Arthur, né? Tirando leitinho, e aí a criança... E criança hoje é quem decide também, né, o consumo da família. Né? Por exemplo, eu levar meus filhos para o hotel fazenda é uma paz para mim, né? Porque eu largo eles lá e está tudo certo. E aí, depois disso, né, falar um pouquinho de como é que a gente atua ali no turismo. Então, a gente tem um processo longo de atuação. A gente ficou de 2004 até 2003 trabalhando na roteirização turística. Depois, a gente passou para trabalhar por segmentos. Aí a gente trabalhava segmento rural, segmento ecoturismo. E, desde 2017, a gente tem adotado o destinos turísticos inteligentes. Porque a gente entende que a gente tem que trabalhar a experiência. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou um para frente, depois um para trás. Então, no destino turístico inteligente, a gente trabalha quatro eixos. Então, a gente evoluiu no sentido de... Um turista, ele não consome só um segmento, né? Ele consome a experiência... Por um todo. Ele pode fazer turismo sol e praia de manhã, turismo cultural à tarde, no outro dia já fazer turismo rural. Então, a gente entende que a gente tem que fazer um mix de produto dentro do destino e trabalhar todos os produtos, todas as experiências que esse destino pode oferecer. Então, a gente trabalha a governança do destino, a tecnologia, a experiência, a sustentabilidade. Tecnologia, pelo que eu já falei, vocês já perceberam, hoje é fundamental no turismo, né? Porque os empresários, eles têm que estar com conteúdo online, eles têm que saber como vão se posicionar, como eles vão se relacionar com essas plataformas. Então, todo esse trabalho a gente tem feito junto com os empresários ali do turismo. Eu vou voltar aqui, só nessa lâmina, para mostrar como é que a gente tem avançado também na questão do território. Né? No território com potencial turístico, é a primeira fase que a gente entende, né? A gente trabalha nas três fases, a gente tem produto no Brasil, o Brasil tem potencial turístico para destino, para questão regional, nacional, internacional. Então, a gente vê muito nesse formato, né? Você tem destinos que têm um potencial turístico num momento básico ali, que é o que a gente chama, onde a gente vai formar a governança, vai trabalhar essa coisa do turismo regional, vai formatar o produto para o turismo de final de semana e tal. Na segunda fase, já é o destino intermediário, que é o que já tem o potencial para ir para o destino inteligente, que é quando a gente já tem uma governança formada e aí a gente vai atuar na formatação dos produtos e vai atuar em toda essa lógica que eu falei até agora, né? De melhor colocar ele no mercado, de trabalhar as experiências e é ali, e são nesses três momentos que entra o produto de vocês, né? Quanto mais pessoas do campo, né, decidirem ter oferta para o turismo, melhor para a gente do turismo ali da nossa... da governança, porque a gente vai ter produtos mais diversificados. E, na terceira fase, o turismo inteligente, que é quando a gente já trabalha dados, quando os empresários já estão interligados com inteligência. Eu vou mostrar algumas ações que a gente tem feito buscando esse turismo de destino inteligente. E aí a gente tem feito, né, a geração de inteligência para turismo, o Data Sebrae, ele já está no ar, e ali a gente quer evoluir com dados mesmo para o turismo. A gente tem feito bastante hackathon, que são desafios nesses ambientes de projeto que a gente tem, para poder envolver essa galera ali de pensar a solução para problemas que hajam na região. A gente tem o Brasil Original, a gente tem o Urban Hack, que são ações onde a gente chama toda a comunidade para poder ofertar todo o diferencial turístico ali, é tipo um evento convocante, depois engajando a comunidade e trazendo toda essa produção. A gente trabalha muito fortemente com indicação geográfica, né? Hoje a gente já tem vários produtos com indicação geográfica. Esses produtos com indicação geográfica, eles são muito, muito, muito valiosos assim, para o turismo, porque você consegue fazer um trabalho de link de região com destino, trabalhar esses produtos. O selo arte, a gente faz oficinas de produção associada, artesanato, produtos diferenciados do agronegócio e cultura. O turismo de experiência, né, são consultorias para a criação de produtos de experiências turísticas. A gente também, dentro de um grupo de ação, a gente também faz FanTour e FanPress, que é exatamente quando a gente chama esses influenciadores, operadores, para vender esses novos produtos que os empresários ali daquela região desenvolveu. A gente faz jornada de negócio, tanto com o comprador do destino, como também com... com a produção local, com os empresários de turismo local, né, para poder a gente inserir ali aquele produto artesanal dentro da oferta turística da região. A gente faz consultoria de gestão e inovação e a questão da governança, né? A gente está trabalhando muito fortemente com o líder.